vamos falar de um produto que está no rol de alimentos, que é o refrigerante. As bebidas também se enquadram, né, no grupo de alimentos. Bem, o assunto é o seguinte: o refrigerante zero é saudável? O que tem nele? O que o difere de outros? Especialista fala sobre alimentação saudável no dia a dia. E é por isso que eu chamo aqui a doutora Júlia Bozano, que é nutricionista. Doutora Júlia, boa tarde.
Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho.
Você fala de onde?
Eu sou de Criciúma.
Certo. Bom, vamos direto ao assunto, né? Refrigerante zero realmente pode ser considerado saudável ou é um mito que ganhou força também por conta da publicidade?
É um mito. Sinto dizer que é um mito. Ele é um alimento ultraprocessado e a gente sabe que a recomendação é evitar alimentos, evitar ao máximo ou excluir alimentos ultraprocessados da nossa alimentação. A diferença é que um refrigerante normal, ele contém açúcar e o zero, ele possui adoçante, mas ambos são ultraprocessados e é algo que não deve estar na nossa alimentação todos os dias, não que esporadicamente, não é um vilão também, não é essa questão do 880, né? Você só não pode nunca mais colocar ele na sua boca, mas que ele não faça parte do seu dia a dia.
O fato de não ter açúcar não significa automaticamente que ele faça bem à saúde, né?
Exatamente, não é um alimento que contém aditivos, contém corante, aromatizante. O adoçante artificial em si também, né, é um alimento industrializado, então não é considerado um alimento saudável. Muitas pessoas encaixam ele na rotina, porque se a gente parar e pensar e pegar a alimentação de uma pessoa que come, vamos dizer, hoje não tem um padrão alimentar saudável, ela come tudo errado, bastante alimento industrializado, bastante fast food. Então, o que a gente vai fazendo também são trocas inteligentes. A gente vai mudando esse paladar, a gente vai fazendo algumas trocas, vai negociando para que gradualmente ela aprenda a ter uma vida saudável. Mas não vai ser chegar no consultório ali, eu vou chegar num primeiro momento, já vou excluir, nunca mais você vai poder ver. Vai ser, depende para quem, cada situação. Então a gente não dá para generalizar e também ter esse terrorismo nutricional, né? Que hoje a gente vê muito e muitas vezes a gente se pega, vejo até por mim profissional, né? Mas muitas pessoas ao redor com medo de comer, né? Não sabe mais o que pode, o que não pode.
Aliás, demonizaram o açúcar a ponto de achar um substituto, ou então vamos tirar o açúcar para não perder venda, mas aí colocaram o adoçante. A pergunta que a gente faz, o que é que faz mais mal? É o açúcar ou o adoçante?
Na verdade, um existe caloria e o outro não, mas quando a gente pensa num contexto saudável, não é só caloria que a gente deve analisar, né? A gente deve sempre estar pensando na qualidade. A gente tem que não só pensar no que não está no nosso prato ou na nossa boca, mas o que está faltando, né? O que a gente precisa realmente? A gente precisa ter um prato colorido, né? É muito comum ver no consultório as pessoas chegando e falando: ai, não estou comendo isso, não estou comendo aquilo, vai tirando, vai restringindo tudo. Quando, na verdade, a gente tem que pensar em qualidade. Se você pensar em comida de verdade, que é a base da nossa alimentação, que é a base que deveria ser, né, de uma alimentação saudável, a comida de verdade, você não precisa se preocupar, né? Não, claro, o excesso também aumenta peso, que é o que é prejudicial, né, o excesso de peso. Mas é algo que, se a gente ter um prato bem colorido, não vai ter problema.
Para quem tem diabetes, o refrigerante zero é uma boa alternativa?
Seria, é uma boa alternativa, mas não diariamente. Se vai, final de semana, vai ter algum churrasco, vai ter algum evento, ok, pode utilizar, Mas também temos alternativas que, se a pessoa estiver disposta a querer experimentar, água com gás com limão, são excelentes opções também, que pode virar um habitual saudável, né?
Quem gosta de bebida gelada, saborizada, que tipo de troca seria interessante fazer para não então tomar o refrigerante?
Isso, aí, como eu falei, água com gás é algo que também muitas pessoas têm medo de, não sabe se pode, se não pode, mas é uma excelente troca, pode ser trocado por água com gás. E como eu falei, muitas vezes fazer água aromatizada, mas o que eu acho mais, que eu vejo que se torna muito mais prático no dia a dia ainda é uma água com gás, água com limão espremido, uma rodela de laranja dentro, se torna muito prático.
O suco natural exige também cuidados. Aliás, há muitos sucos daquele caixinha, sucos de laranja que vem em galões, em garrafas. Esses sucos todos recebem, de alguma forma, o conservante, não é?
Exatamente. Esses de caixinha é um alimento ultraprocessado, né? Então, a gente desconsidera ele como algo saudável assim para o dia a dia. Mas quando a gente pensa naquelas opções tipo integral, ou de suco de uva, ou de laranja, ou até mesmo suco natural, o ideal é que a gente consuma a fruta em si. Por exemplo, um copo de laranja vai ter ali três, quatro laranjas. Geralmente uma pessoa não come isso de uma vez só, né? Então, uma fruta ela vai ter muito mais fibra, vai promover mais saciedade, vai fazer com que depois ela evite de ficar comendo mais outras coisas, né? E aí isso tem um aumento de peso. Mas se for tomar, não é algo para ser tomado como água. Você vai tomar um copo por dia. E uma dica que eu sempre dou também, que eu acho super bacana, é diluir ele. Fez um suco, tem um suco integral de uva, coloca ali 100 ml de suco, 100 ml de água, até inclusive suco de uva com água com gás, fica muito bom. Parece uma Fanta laranja, uma Fanta uva, assim, fica tipo um refrigerante, bem gostoso. Então é uma dica bem interessante para quem gosta, né, tem esse paladar que gosta de refrigerante.
A gente vê em alguns rótulos, por exemplo, antioxidantes sintéticos, os famosos corantes. São tintas e conservadores, doutora?
Isso, antioxidante são nutrientes, né? E aí são tipo vitaminas, né? Que são as que na verdade deveria vir através da nossa alimentação de comida de verdade, frutas, legumes, enfim, né? Que são protetores das nossas células, do nosso organismo. E os outros aditivos ali, que é aqueles nomes que a gente nem reconhece, nem sabe o que que é, aí esses precisam cautela, porque eles. Geralmente são estimuladores neurológicos, então eles fazem com que a pessoa fique mais, não sei se estriquinada seria a palavra, mas mais agitada. Então é algo que não é interessante. E uma dica que eu dou super prática, que eu adoro dar e eu uso no meu dia a dia, é um aplicativo. Ó, não ganho nada por isso, mas eu vou dar a dica. É um aplicativo que se chama Desrotulando. Ele é simples, você abre o aplicativo, ele abre uma câmera, escaneia o código de barra do produto e ele dá uma pontuação para esse produto de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, mais natural é esse alimento, é mais indicado para você consumir, porque ele não vai ter nenhum aditivo. Então se é alguém que está buscando, né, entender realmente o que é um alimento saudável, não usa esse aplicativo, porque ele é muito prático, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que está escrito na lista de ingredientes, né? A gente deveria entender, deveria conseguir entender. Mas como tem tantos nomes ali mascarados, muitos nomes de açúcar, muitos outros nomes e aditivos, esse aplicativo se torna muito muito útil no dia a dia.
E o antioxidante que eu me referi agora há pouco, doutora, não é esse natural dos alimentos. Na
Tá.
verdade, eu falei do antioxidante que frequentemente é usado para prolongar a validade
Ah,
do.
sim.
São aditivos nos produtos, né?
Entendi.
É horrível isso, né?
É,
Putz.
não é interessante. Por isso que existe um guia alimentar da população brasileira que ele nos dá 10 passos para uma alimentação saudável. E a orientação é evitar ao máximo de alimentos industrializados e fazer com que a base da nossa alimentação seja alimento in natura, que é o alimento de verdade. Então, é desembalar menos e descascar mais. Essa é a chave para o sucesso. Não precisa ficar mirabolando muita coisa ou achando que é muito caro. É simples, simples e eficaz, é prático, não tem muito mistério.
Eu já perdi a conta aqui de quantas vezes me referi a rótulos, né, nessas pautas que estamos fazendo aqui. É a questão de ler rótulos que ajuda o consumidor a escolher melhor, não é? E é
Não,
uma.
é isso que eu te falei. Esse aplicativo hoje ele vem para somar, para agilizar também a nossa compra no mercado, né? Facilita muito. E também, assim, algumas dicas que eu geralmente dou, por exemplo, vai comprar um pão integral, que ele diz ser integral. Se o primeiro item da lista de ingredientes é sempre o que mais vai ter dentro daquele produto. Então, se ele já não começar com farinha integral, quer dizer que ele não é um pão integral. Então, a gente sempre tem que ver, por exemplo, se ali o primeiro item for açúcar, a gente já vai entender que o que mais contém naquele produto é açúcar. Então, já ter essa noção de que a lista ela é decrescente, né, do maior para o menor, e quanto mais próximo do início é o que mais contém, já ajuda bastante também.
Doutora, no consultório, quais os erros mais comuns, né, questionamentos que fazem a você quando a pessoa tenta emagrecer, por exemplo?
Há uma restrição excessiva, né, de assim por conta própria das vozes da cabeça, que a gente brinca assim dentro do consultório, né? Restrição maluca, corta vários grupos de alimento, não come carboidrato, e aí acaba fazendo uma restrição muito grande durante o dia, e aí à noite tem aquele excesso, né, porque não aguenta, porque é natural, fisiológico, a pessoa não aguenta ficar com uma alimentação tão restrita, ou, né, faz alguns dias depois já volta ter aquela alimentação toda em excesso, aí fica 880, fica fazendo efeito sanfona. Algo muito comum agora também com o uso das canetas, as pessoas estarem usando por conta própria, não tendo entendimento de como é que tem, de como que deve ser o processo, né? Que é um processo que nunca é de um mês, de usa ali uma caixinha, usa algumas vezes, aí para por conta própria. Não entende que tem que ter um processo de aprender a comer para depois ter a manutenção de peso, ter uma redução de peso saudável também para não perder músculo, porque se perde músculo é um falso emagrecimento, né? Não adianta de nada. E porque senão aí botam a culpa que o medicamento tem efeito rebote, mas quando na verdade não é o medicamento que tem efeito rebote, a pessoa que não aprendeu a comer direito, ela que não fez o tratamento adequado, não entendeu como é que precisa ser feito.
Perfeito. Margarina ou manteiga?
Não, os dois precisam cautela, mas a margarina é um alimento ultraprocessado, né? Então, ainda mais cautela para a margarina por conter gordura trans, que é algo que a gente sabe que está associado com doenças cardiovasculares, mas a manteiga também possui gordura saturada que precisa ser controlada.
A nossa região, o pessoal produz bastante embutidos, salames. Você coloca muita restrição com relação a isso? Tem que ter o um equilíbrio também? Como é que funciona?
Isso, eu sempre tento fazer trocas com o paciente, negociando, assim, não já chego falando, retirando, porque a gente sabe que são alimentos ricos em sódio, precisa ter essa evitar esse consumo. E hoje a gente já sabe também, tem 11 recomendações do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que já está lá como prevenção para o câncer, para o desenvolvimento do câncer. Evitar o uso de embutidos. Então, assim, não é só questão de emagrecimento, é questão de saúde global como um todo, né? A gente pensar em longevidade.
É, macarrão instantâneo. Aliás, o macarrão ele é prático, é rápido, assim como muitos alimentos, mas tem o seu preço também, né? O que que ele pode causar de impacto no organismo?
Isso é um alimento ultraprocessado, repetindo, ó, vou repetindo para vai ficando na cabeça de quem está escutando, né? Alimento ultraprocessado, rico em sódio, aumenta risco cardiovascular, de pressão alta. Então, aqui, volto a dizer aquela coisa que não é evitar o máximo que possível, né? Se for. Hoje em dia tem tantos. Tem opção de macarrão cabelinho de anjo, que é semelhante. Dá para fazer, fica gostoso. Dá para fazer com algum tempero, com algum molho diferente. E algo importante também, que, por exemplo, só um macarrão sozinho isolado vai ser só um carboidrato. A gente precisa também lembrar de colocar proteína nas nossas refeições, para evitar a perda de massa muscular, para prevenir a perda, para ajudar na construção, porque. Ao passar dos anos, depois dos 40 anos, todo mundo perde massa muscular. E isso está muito ligado com a nossa autonomia, com a nossa conseguir subir uma escada. Sabe aquela pessoa que tem mais dificuldade, que tu percebe que já não consegue mais sentar e levantar? Então, isso tudo a gente já começa quando a gente é novo. Preservar e construir massa muscular na juventude, na pessoa adulta, para quando chegar ali nos 60 mais, tá? Com um envelhecimento saudável. Eu falo isso porque a minha especialização, hoje meu foco em atendimento é nutrição 60 mais. Então desde quando eu atendo o paciente jovem, eu estou ali já com foco no envelhecimento.
Perfeito. Comer saudável custa mais caro?
Não, não custa, porque alimentação à base, arroz, feijão, ovos, leite, queijo, se tu for consumir isso, não se torna caro. Se a gente for colocar na ponta do lápis, uma pessoa que vive pedindo fast food, comendo lanches, enfim, é muito mais caro do que uma alimentação saudável. E alimentação saudável, ela não precisa ser cheia de coisas caras, né? A não ser que um paciente tenha muita restrição, precisa ser. Com isento de glúten e de lactose, mas mesmo assim, nessas situações, hoje em dia já está muito mais acessível. Hoje a gente já tem muitas alternativas com preço melhor, assim.
Muito bem. O arroz e o feijão seguem sendo a boa base alimentar, né?
Ótimo, não, com certeza. E o arroz e o feijão, eles são alimentos que se completam. A gente fala que eles. Os dois juntos eles formam uma proteína, então é até uma excelente opção para quem é vegetariano, é muito interessante. Ele tem todo o aminograma, a gente fala que todos os 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir através da alimentação.
Ok. E, aliás, alguns alimentos importantes, por exemplo, e já bastante difundidos, né? O ovo, o limão, o mel, a batata de vez em quando. Tem muitas coisas já muito anunciadas e que, se postas em prática de forma equilibrada, vão fazer bem, né, doutora?
Exatamente, com certeza, né? E uma coisa para reforçar também, assim, que às vezes as pessoas falam, né? Determinado alimento é o alimento completo. Na verdade, a gente tem que sempre pensar em ter uma refeição completa, com todos os grupos, com a proteína, que é a carne, os ovos, o leite, o iogurte, o carboidrato, que daí entra ali a batata, o arroz, o macarrão, ou de repente um cereal, né? Se for montar ali um iogurte com uma aveia. Tem que ter todos os grupos alimentares, porque assim a gente completa, tem uma alimentação colorida, rica em fibras, em antioxidantes. Quando a gente olha para as frutas e vê as cores, que tanta variedade de cor, né? São todas cores, cada cor ela promove um tipo de vitamina diferente, a gente consegue absorver um tipo de vitamina diferente. Então, por isso que a gente sempre fala, prato colorido. Tem uma alimentação variada, não fica sempre na mesma fruta, tenta variar durante a semana, compra dois, três tipos de cores diferentes, assim a gente vai conseguir entregar para o nosso corpo, nosso organismo, vitaminas diferentes.
Comer à noite ajuda a engordar, a pessoa ganha peso, doutora?
Não, porque
Não?
isso é um mito,
Uhum.
e o que faz a pessoa engordar é as calorias ao longo do dia, ao longo da semana.
Uhum.
Não vai ser aquela refeição isolada que vai ter um aumento de peso. É claro que não precisa também já comer ali as 9 horas e dormir às 9h30, né? Mais por questão de digestão, mas questão de engordar mesmo, não vai, não é, é um grande mito, né? Até porque tem pessoas que trabalham, que estudam à noite e vão ter que comer à noite. Então a gente sempre adapta o cardápio dessa pessoa conforme a rotina dela.
Perfeito. A nossa conversa começou falando sobre refrigerante, né? Zero, que nem sempre é saudável, porque diz lá que não tem açúcar. E aí, claro que eu fiz outras perguntas também a respeito de nutrição. Doutora Júlia Bozano, nosso muito obrigado por falar conosco aqui no Ponto de Encontro, né? O seu tempo dedicado aqui à Rádio Marconi.
Eu que agradeço o convite, é um prazer. Estarei sempre disposta a tirar dúvidas quando necessário, tá?
Obrigada, boa tarde, bom trabalho.
Obrigada, até mais.